Olá pessoal, antes de vocês começarem a escutar esse programa, que foi uma entrevista muito especial com o Romeu Evaristo, tenho que deixar um aviso que o comecinho do áudio dele não ficou tão bom, tá? A gente teve um probleminha na gravação, então até os 6 minutos a gravação dele tá com um eco estranho que depois vai embora. Eu recomendo que você insista, porque a gente conversou sobre temas muito interessantes que com certeza vão valer a pena esse pequeno sacrifício, tá bom? Espero que vocês gostem, desculpem aí, foi o que foi possível fazer. Abraço!
Poranduba.
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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Androli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber aqui o grande Romeu Evaristo, que ficou conhecido por gerações como o intérprete do Saci Pererê nas décadas de 70 e 80. Tudo bom, Romeu?
Tudo bom, Leandro. É um prazer falar com vocês.
Ah, o prazer é todo nosso, com certeza. Uma pessoa que com certeza marcou a infância de muita gente que nos escuta.
Você sabe que diariamente, eu sou abordado na rua, em qualquer lugar que eu esteja, o Saci está sempre vivo. Impressionante. Um personagem que eu quase 40 anos que eu fiz, e parece que é atualmente, parece que eu estou vivendo o sítio hoje, da forma como as pessoas encontram comigo, que ficam assim, poxa, você é o encanto da minha vida, você é o Saci que eu amo, você é o Saci da minha filha, você é o Saci que eu vi a vida inteira, é sempre dessa forma.
Que gostoso, né? E você fica feliz, assim, em receber essas mensagens?
Engraçado, no princípio eu tinha um pouco de rejeição, porque eu não entendi. Dia. Ao longo do tempo, como eu fui vendo essa mensagem que as pessoas falavam para o ator com relação ao personagem, não dá para dividir mais. É impossível, impossível você eu ficar da forma que eu ficava anteriormente. O Saci é muito vivo, é atual, você não tem época, né?
Para a gente poder começar, você nasceu aí no Rio de Janeiro mesmo?
Eu nasci e fui criado em Caxias, na Baixada Fluminense. E eu pedi um pedido muito legal da Baixada. Nunca foi dança, mas era um quintal, era uma coisa assim, como eu vou dizer, era uma fazenda aberta, porque Caxias, onde eu fui criado, era uma fazenda de laranjal. E depois foi loteando. Então, ainda naquela época que eu era menino, muitas casas tinham laranjais, que era o nome disso. E era muito rural, né? Era bem rural. Era um sítio mesmo.
Eu vi você contando, né, do seu primeiro papel na TV, que você falou, um dos quesitos era saber se você sabia andar a cavalo, e você sabia, né?
Eu sabia, porque é o seguinte, era à noite, a gente era criança, as pessoas largavam os cavalos porque tinha que descansar, que tinha muita carroça, acho que os fletes geralmente eram de carroça, não eram de carro. Eu aproveitava disso, pegava um barbante, até que não tem garbante mesmo, eu sempre, até hoje eu tenho que preparar em cavalo no pelo, porque eu fui criado dessa forma.
Praticamente o Saci ali, né, se prendendo, dando nó ali na crina do cavalo.
Tem uma coisa muito engraçada também que eu vou contar para você, que os porcos eram soltos, né, nessa época, tinha uma porca e um outro porco bem grande, que era uma raça bem grande, eles iam comer, eu trepava no lombo dele, eu fazia igual rodeio, ele dizia, papai, não gostava, e era um rodeio também, trepar o porco.
Me parece que assim, a cultura popular era uma coisa muito presente na sua vida ali na infância, né?
Primeiro que o seguinte, uma coisa que era muito o seguinte, os terrenos de loteamento eram todos 10 por 50, né? Uhum. Então a minha família tinha quatro. Só que um desses terrenos deixou vazio, e era o quintal onde minha avó, minha mãe, lavavam roupa e faziam aquarador, porque antigamente tinha aquarador. de roupa, para deixar ela clarinha. Era um canteiro assim, todo de grama, e depositava a roupa, o sol pegava para tirar o amarelo.
É tipo um anil assim, né?
É, não botava o anil, mas depois botava no sol para ficar bem branquinho, entendeu? Era o guardador. E nesse terreno tinha mangueira, tinha tamarindeira, tinha jamelão, era só árvore frutífera, entendendo? Tanto que hoje eu encontrei um menino, hoje, que adorava, porque ele gostava desse quintal vazio, eles roubavam frutas. Dessa forma eu fui criado. Então, eu já era do sítio. Depois que eu fui para o sítio, aí oficializou, né? Meu lugar é aqui. Tanto quando eu faço isso aqui, eu dou uma conotação de que o sítio era necessário para ele. Porque tinha tudo e tinha as pessoas que ele gostava. Tanto que o Benedito Rui Barbosa falou isso, julgou o Saci, botou terra no Saci, porque a sacizada era para saber. Ele vira gente ou ele é Saci? Lembra disso?
Não lembro, como é que é essa história? Conta direitinho.
Essa história é o seguinte. Quando o Benedito, que escreveu A Cúpula Vai Pegar, o Minotauro, a Reinação de Narizinho, porque o sítio no começo, o sítio era uma história com uma novela, um, dois, três, quatro. O primeiro ano foi bem, mas o Cavé resolveu, no segundo ano, fazer o sítio ser contado por episódios. 20 episódios da Cuca Vai Pegar, 20 episódios do Minotauro, 20 episódios da Reinação de Narizinho, 20 episódios da Morte do Visconde, você lembra disso, né?
Lembro, lembro.
E um dos episódios que até hoje eu tento encontrar
A sacizada.
a Sacizada foi um dos maiores ibopes do sítio. Eu estourei no Brasil com a Sacizada. O Brasil inteiro, que a história é o seguinte: os sacis, o saci trico, o saci lambão, o saci, outros sacis, os duendes, saci da floresta, não estavam gostando porque o saci pererê começou a ver a gente. Ele não podia viver no sítio com o Pedrinho, com o Narizinho, com o Bonavento, ele é do mato, né? E defendendo algumas coisas contra a Cuca, que era a prima dele, que era uma duende, ele resolveu fazer um julgamento. Vamos julgar isso assim. E o Visconde virou meu advogado de defesa.
Nossa, eu não lembro, mas eu já vi você falando e eu sou doido para achar esse episódio, não achei de jeito nenhum.
É impressionante, eu não sei o que fizeram. Eles conseguiram sumir. Eu até sei, mais ou menos, acho. Sumir com a história que a Sacizada. O que o Cravé fez? Pegou o garoto da Mangueira, os 10, pegou o garoto do Borel, os 5, pegou o garoto das comunidades do morro e transformou em Saci, entendeu? E pô, é uma revolução. Essa história, eu lembro muito bem, porque antigamente tinha o jornal Última Hora, Última Hora, tinha uma coluna que nem o Globo tinha de ideias. Entendeu? Qual a boa ideia de cultura que tem? E botava foto e escrevia uma crônica sobre a cultura que estava bem atuante na época. E a Sacizada saiu nessa coluna, com uma foto minha assim, falando um episódio disso. Você sabe que sumiu. Eu corro atrás disso todas as vezes, já pedi. Ninguém que gosta, consegue? Ninguém gravou, não sei como é que é isso. E é linda a história. E te
Caramba.
digo, na época, a história deu 46 pontos de voto. É coisa aberta, 5,6.
Com certeza, nossa. E qual que foi a resolução desse julgamento?
Aí ele descobriu que o Saci, o meio ambiente, ele dividia com aquele sítio, porque o sítio também tinha um cuidado com o meio ambiente. O Visconde conseguiu convencer a Sacizada de que o Saci, ele também construiu um meio ambiente, que ele construiu um meio ambiente onde existisse pessoas que pudessem cuidar bem também.
É uma baita história, né?
O final é o seguinte: por que que eu acho, eu sou jornalista e acho, junta mais de 50 Sacis negros e começa a dizer, sabe aquela coisa, uma revolução. É lindo, a imagem é linda. Eu queria, antes de morrer, saber onde está a Sacizada. Essa é a minha pergunta.
Vamos atrás disso, hein?
Eu queria fazer uma campanha sobre isso. Sobre
Perfeito,
isso.
esse é o lugar certo.
Inclusive, eu vou te falar uma coisa que é verdade. Eu ia ser entrevistado no Bial e eu pedi que tocasse nisso. E vou falar porque eu não tenho mais idade de esconder essa coisa. Cancelaram a reportagem porque não acharam necessário, não sei o quê. Falaram, não, então, hoje, como eu estou sendo jogado ao Brasil para falar disso aqui, é hora, jornalisticamente, de eu falar o que merece o episódio que foi.
Poxa, perfeito. Com certeza. E é o momento, né, para a gente retomar algumas histórias como essas, né? Acho que essas discussões de raça, de gênero, nunca foram tão fortes.
E outra coisa que eu digo para você, e acho que eu já posso dizer, eu vejo a forma como o meu personagem é questionado, não. Ele é parado na rua, não é o Romeu Evaristo. É o Romeu que deu a cara ao Safi, não é?
Uhum.
Pô, sabe o que eu ouço? Você é meu ídolo, você é o ídolo da minha geração. E tem uma coisa, hoje mais ainda, você imagina um ídolo com a cara do menino da Baixada. A elite branca tenta esconder isso, pô. Claro, eu não tenho mais. Eu estou com 63 anos, à beira de 64. O que eu posso ver é isso. Você imagina, e você sabe, vocês têm isso aqui, a verdade que é um ídolo negro, não é?
Com certeza. Não, e você pensa assim, duvido que tinha alguém que pensava em Pedrinho Narizinho como personagem favorito. Ou era Saci ou era Emília.
É isso aí. Eu sei, eu vi. Na época, eu entrei para fazer um episódio. Eu e a Cuca, a gente ia fazer um episódio. Ficamos 10 anos.
Por que você acha isso?
Porque quando a gente estourou, né? Todo mundo amava. Todo mundo não gostava da Cuca, mas queria ver a Cuca, pô. Todo mundo queria ver o Saci, pô. E na época foi feito muito, muito genial que o Cadê fez. De botar um dublê e aparecer da cintura pra cima, correndo no Genivaldo, o Garoto Sem Terra da Bahia. Que, na verdade, veio fazer o Saci, mas não conseguiu, porque não era todo decorado, não era numa comunidade do Vasco da Gama, lá na Bahia, sem preparo. Ele era até um garoto educado, mas ele não tinha preparo para encarar um programa da TV Globo no nível de voto que estava dando na época.
Vamos explicar para os ouvintes direito, né? Então você era filmado da cintura para cima, né? Então você interpretava, falava ali.
Quando eu cheguei no sítio, a diferença que eu tenho do Pedrinho para a Narizinha, apesar de tudo, eram de 8 anos. Quase uma geração da Narizinha e do Pedrinho.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 17 para 18. Eles tinham 10 para 11, entendeu? Era assim, era... Eu era novinho, a diferença era isso. Então, quando eu cheguei, botava um banquinho e me filmava. Depois, eles foram crescendo, eu ficava numa perna só para dar a conotação de que eu tinha, esperava, né? Ficava naquele equilíbrio e me filmava. Quando parava, quando terminava de gravar no plano americano, correndo, ele botava o garoto de costas assim. Aí ninguém dizia que eu não tinha perna, que tinha perna.
Esse ator era o Genival dos Santos, né?
Na Safizada, ele fez. Era o Safi Trix, Safi Lambão e Safi Martinta Pereira. Eram os 5 Safis que tinham fala. E aquele outro bolo de Safi, né? Tanto que você vê, tem uma foto famosa que tá eu com um bolo de Safi. A foto tem. Tem uns 3 ou 4 assim do meu lado. Essa foto é assassinada, mas o episódio até hoje sumiu. Igual o Saci sumia no sítio.
O Genivaldo, ele também fez depois o Saci na Turma do Pererê, né?
O Genivaldo fez a segunda versão do sítio. Ele fez, mas também dublê, do Isaac da hora. Ele também fez.
Ele fez o Saci em 2001?
Era dublê do Isaac.
Ele foi o seu dublê e depois foi o dublê 20 anos depois, praticamente.
Ele chegou, a Marlene Matos era diretora executiva do sítio, que não foi morar com ele, porque ele não ficar sozinho no Hotel Nacional aqui em São Conrado.
Tadinho.
Depois, quando ela estourou, ele deu uma casa em Guaratiba para ele, que ele morou até o ano passado aqui, a Marlene Matos. Ele morava aqui em Guaratiba.
Que legal.
E agora voltou para a Bahia. A história dele também é muito interessante.
Vocês, então, mantiveram contato aí, sabendo um do outro?
Eu encontrava com ele. Ele fez uma matéria com o Geraldo Luiz, que eu não quis fazer na época, negócio do sítio. Não, Genivaldo, faça você. Não tem interesse de montar essa trajetória de o sítio hoje, tá? Dessa forma.
Eu vou falar que eu assisti isso aí e me deu uma tristeza, viu? Porque, que coisa horrorosa.
O Geraldo Luiz queria me botar naquilo. Eu falei, para com isso, rapaz. Que isso, rapaz? Pelo amor de Deus, eu tenho a história do sítio. Eu não tenho história de destruição do sítio, tá entendendo?
Entendi. Uma história bem interessante, né? Isso. Você fez de 77 a 86, foi isso?
Foi.
No começo vocês estouraram, claro, né? Como é que foi os últimos anos? A equipe ainda estava bem unida?
No final, o sítio acabou porque o sítio começou a sair muito do sítio. Começaram a contar história paralela ao sítio. o sítio viajava, era até legal. Eu gostei da época do Teseu, entendeu? Memórias de Emília. Depois foram adaptando muito, aí foi enfraquecendo. E aconteceu o seguinte: o Cazé, que era nosso diretor-geral, por questão do sítio, que fez sucesso internacionalmente, ele foi o primeiro diretor de programas vendido internacionalmente. Então ele largou um pouco, deixou na mão de outros. Aquilo foi, não tinha rédeas que ele tinha e a noção de literatura que o Cazé tinha. Aí o sítio terminou. Mas terminou no momento certo, porque o sítio ainda estava no auge, entendeu?
Ótimo.
Não estava decadente, ninguém aguenta mais esse programa, não. Terminou assim, terminou.
Isso sabe que é uma constante das adaptações do sítio, né? Quando acaba o texto-fonte ali do Lobato e é preciso criar coisas novas, aí que acaba dando uma patinada, né? Que o mais difícil é criar justamente essas histórias novas.
É verdade. Bora, tu.
Pedir para os nossos ouvintes, né, mandarem perguntas, e o nosso ouvinte Daniel Medina, ele queria saber: você se baseou para criar o seu Saci só em orientação da direção, no texto do Lobato, em algum conhecimento folclórico que você já tinha de Saci? Como é que foi?
A minha noção de Saci é porque eu tinha lido Monteiro Lobato, eu tenho a coleção de Monteiro Lobato.
Uhum.
Meu pai e minha mãe, na época, eles tinham noção de que você tinha que ler histórias infantis. E depois eu li a história do Negrinho do Pastoreiro. Eu uni. E tem uma outra coisa. Eu sou um ator de intuições, né? Eu tenho, desde criança, eu descobri que eu já era ator porque eu gostava de futebol. E todas as vezes que eu ia ao Maracanã ou um time que eu gostava, eu imitava esse jogador que eu gostava.
Imitava corporalmente?
Corporalmente, jogando o gesto, até hoje eu sei fazer. Então, a minha intuição foi porque eu lembro claramente, o texto no começo era assim, não era risada, era assim, buá, 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 sabe? E essa risada que eu não dou a toda hora, do Saci, uma coisa que veio, que até eu me assustei, tá entendendo?
Uhum.
A risada que eu dou era uma coisa, mas, pô, como é que surgiu isso? De um dia para outro, assim. E essa risada é famosíssima.
E marcou as interpretações dos outros sacis também, né?
É muito específica, né? Deu a risada, era ele, pô.
Veio na hora ali, na interpretação.
Dois dias que eu tinha gravado, no terceiro dia veio a risada. Eu não me sentia bem. Buá, 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 buá. Entendeu? Eu falei, não é isso, é risada.
Uma vez eu entrevistei o Isaac da hora também, ele falou que foi a mãe dele que falou, né? Ah, olha, tem que ter uma risada. Se é saci, tem que ter risada. Tinha risada antes, né? E aí ele teve que criar a sua versão, né? Da gargalhada.
É, a minha foi dessa forma. Eu não tinha referência de outros, entendeu?
Uhum.
Acredito que a mãe dele, da minha idade, mais ou menos, tinha referência do que eu tinha feito. E depois virou uma marca, né? Na verdade, é uma marca. Bora, tu.
Eu vi uma entrevista sua que você fala uma frase que diz que estava num episódio, e eu não lembro desse episódio, que a frase é: depois do Saci ficar preso um tempo no sítio, né? Ele fala pro tio Barnabé que é melhor ser amigo do Saci do que ser dono do Saci.
Isso aí é a frase que eu estou de coração aberto como ator e como o ator que fez o Saci. É uma das coisas mais bonitas que eu disse no sítio do Pica-Pau Amarelo, foi essa frase, e uma frase que a Emília, sentindo o cheiro que a Cuca vinha, ela pergunta pro Saci: Saci, você tá ouvindo esse cheiro?
Qual era o contexto daquela frase lá que você falou?
A primeira foi quando o tio Barnabé ensinou a caçar o Saci com a peneira.
Uhum.
E botou na garrafa. O tio Barnabé ensinou o Saci, quando tivesse o redemoinho, jogasse a peneira, pegasse uma garrafa com rolha.
Ensinou
e
o Pedrinho.
Tirasse o Pedrinho. E o Pedrinho engarrafou o Saci. Quando fosse tirar o Saci da garrafa, tirasse a carapuça dele, que ele não tinha força nenhuma. Por isso que ele diz essa frase. E o Pedrinho queria ficar com ele sem carapuça, porque ele brincava com o Pedrinho, entendeu?
Uhum.
Sem carapuça ele não ia embora. O Pedrinho não queria que ele fosse embora. Tchau! Queria que ele ficasse. Ele vai pro Tibanabé e fala, Tibanabé é melhor ser amigo do que ser dono, pô.
Eu fico muito, muito feliz de ouvir isso, porque eu não tinha essa referência, mas eu conto história de Saci pra escola desde 2015. E sempre que eu vou, eu falo assim: gente, uma das coisas que eu mais fico triste em escola é que o pessoal sempre faz falar de Saci e ensina a pegar Saci. E eu falo assim: gente, você não precisa prender o Saci, não é melhor você ser amigo do Saci? Não é melhor não obrigar ele a estar do seu lado? Né, tirando a carapuça e sim fazendo amizade para ele estar do seu lado porque ele quer. E isso é uma coisa que já vinha de antes, então, né? E era um roteiro, estava no roteiro, você que improvisou ali, o que que aconteceu?
Benedito é uma pessoa que ele viveu aí no interior de São Paulo, eu acho que ele tinha noção. O Benedito foi o que mais impulsionou o sítio chegar, isso é verdade. Ele fez as melhores adaptações do sítio em relação a Monteiro Lobato. Benedito Rui Barbosa, eu tiro o chapéu para ele. Apesar que tem outros escritores, como Silvão Paese, como a Maria Clara Machado chegou a escrever um episódio, e tinha outros escritores, entendeu? Mas o Benedito era genial.
Muito atual. Para você ter uma ideia, a gente já fez um programa aqui sobre uma exposição do Saci no SESC, que deu um grande problema ali na divisão de diversidade, porque o SESC falou: não posso fazer uma exposição com um bando de Saci preso em garrafa, eu quero Saci soltos, porque essa é a mensagem que eu quero trazer. E isso para agora, 2018. Pensa, isso era 20, 30 anos atrás, já estava se falando de Saci livre. Saci livre é falar do negro livre, né? Brasileiro livre.
Claro, por isso que eu digo para você, a sacizada é dessa forma. Eles viram e eu senti, mas o erro foi meu. Eu tinha que ter guardado ela, gravado ela, estado comigo. Eu não tinha noção que deveria ser dessa forma. Por quê? Se hoje eu vejo alguns colunistas não conhecem o Romeu nem o Saci, aí você vê como é que é. Porque o Saci na rua, um dia, se eu andar com você de Alvim, você vai ver. Eu ouço diariamente sobre isso. Você é o ídolo da minha geração. Tem pessoas que choram.
Que
Eu não estou
demais.
dizendo isso por questão de, ah, meu, essa questão de ego. Eu tenho até personagens que eu gostei de fazer, até mais, foi mais divertido para mim, entendeu? Mas o Saci é. Não tem como, não tem como.
Falamos de raça, né? E a questão de racismo. Eu sei que muita gente já deve ter te perguntado sobre o racismo em Monteiro Lobato, mas você, enquanto uma criança negra, quando leu Lobato pela primeira vez, foi uma coisa que te chamou atenção? Ou naquela época não era uma preocupação assim, de maneira geral?
Eu tinha umas coisas realmente que eu sentia, mas eu li José Luiz de Rego, os escritores da época, menino de engenho, eram tudo meio preconceituosos. Era a época, entendeu? Não estou defendendo, mas era uma época. E Monteiro Lobato, claro que ele tem isso, mas ele tem coisas muito mais liberais com relação ao negro e outras situações, que, pô, era o momento exato de fazer o quê? O que ele fez com Tia Anastácia, claro que a cozinheira, o que ele fez com Tibanabé, que morava no casebre, mas eram os negros, se você vê, são livros que o Saci é. O Saci não chama Dona Benta de Dona Benta, ele chama de Dona Coisa. Ele, tu vê que o Saci não olha para ninguém, que ele falava que fazia uma interpretação voante. Eu discuti depois, eles chegaram a um conceito, até Tonico aceitou. Tonico, o Saci não é gente, ele não tem que olhar no olho. Ele não tem que olhar no olho de ninguém. Ele não é gente. Ah, você faz uma interpretação voante. Aí eu digo mais uma vez, são coisas da minha concepção artística que veio, que vem. Meus personagens, todos eles eu posso falar, maior modéstia, eu coloco alma. Eu não faço personagem sem alma.
Muito bom, muito impactante. Isso transmite, né? Com certeza. Deixa eu perguntar, não sei se é da sua época, mas ficou muito famoso também. Eu sei que você começou ali também muito ouvindo rádio, né? As histórias do Moleque Saci e do Jerônimo, o Herói do Sertão, você chegava a acompanhar?
Claro, eu falei, em casa foi eu mesmo. Em casa eu via essa filha, moleque Saci do Sertão, lá da Rádio Nacional, que passava. Eu ouvia a Paixão de Cristo. O rádio lá em casa era no quintal, para todo mundo ouvir. Não tinha televisão, eu fui criado no rádio. E até hoje, quando eu faço humor, eu faço com o som do rádio. Com todo o humor que eu faço, se você estiver na cozinha não vendo televisão, você vai saber o que é. Entendeu? Por causa do rádio. O rádio é minha formação, pô. Da minha família. Até hoje, minha prima, eu ouço mesmo. A minha prima, a minha mãe, ouve rádio até hoje, o dia inteiro. O rádio também não é uma literatura, né? O rádio quem cria você, pô. Eles falam. E o canarinho foi um moleque Saci, o
Foi.
Malazar. É, pô.
Que
Então, pô.
figura, né?
Você segura, pô. Aí, eu vou te falar. Ele, Samuel e a Jacira, como eu era jovem, eles eram negros, eles já tinham mais ou menos a noção de preconceito, eles me abraçaram.
Que legal. Vocês tiveram esse contato, então?
Claro, claro. Ficamos muito tempo juntos, rapaz. Entendeu? Se você ver, claro que na literatura, o Tipanabé é meio avô do Saci, pô. Ele vai sempre tomar conselho lá, toda a história ele ia conversar no barraco lá. Entendeu? Era isso, era essa interferência. E a Tia Anastácia não gostava do bolinho, gostava que ela tinha um susto, né?
Assim como o Genival, né, muito jovem, também veio morar ali no Rio e tal. Você também de repente começou a entrar num outro mundo, né, sendo ator.
Você, olha só, você vê. Tanto que um espaço, eu depois, quando eu cheguei no 80, em 79. Em 79 eu fui para França. Eu jogava bola, né? Eles me viram no time dos artistas. Eu fui fazer uma série na França.
Como assim? Eles te viram jogando bola e te chamaram para uma série?
É porque é o seguinte, eu fiz sucesso a beça, né? 77, 72, quando
Sim.
chegou em 79, não, 70 e pouco, já tinha um time de futebol de atores da Globo.
Eu vi uma notícia de Lima Duarte, Nuno Léo Maia.
Eu fui para esse time. Eu rodei o Brasil inteiro com esse time. E nisso, como eu era um garoto que gostava de bola, que pensava que o meu futuro era ser jogador, os franceses fizeram uma série aqui no Brasil chamada Salut Champion, e depois ia para Paris e para a Europa. E um ator amigo meu falou assim: meu, vai ter uma série que eles querem um ator que jogue bola. E eu te indiquei. Aí eu fui. Quando eu fui lá, tinha um jogador do Botafogo, um jogador do Flamengo. Eu fiz o teste primeiro dia, segundo. No terceiro eu estava estudando, eu falei para o diretor assim: olha só, eu sou ator, não sou jogador. Você tem que me escolher porque eu estou estudando, essa coisa de teste. Assim, quem passou foi você, quem vai é você. Eu fui. A Neuza Borges era minha mãe aqui no Chapéu Mangueira, numa comunidade do Leme, e eu faço essa série lindíssima, que me projetou internacionalmente.
Você foi para França, um garoto aí da Baixada, né?
O Cazé me liberou. Aí, nesse episódio, se você ver, fica um espaço no sítio que o Saci não está. Foi o período que eu estava. Eu voltei para o sítio.
E como é que foi assim, chegar na Europa de repente?
Olha só, eu tenho uma coisa muito engraçada. Né? Ficar um ano e pouco na Europa, sou garoto, criado na Baixada, além, não dá para ter um sonho. É além de um sonho, né? É além de um sonho. E tem uma coisa muito marcante para mim. Eu filmando, eu fui de uma cidade, eu saí de Paris, fui para Valenciennes, porque ele jogava num time chamado Valenciennes, que é encostado de Bruxelas, na Bélgica, uma cidade quase na Bélgica. E quando eu chego lá, eu filmaria um dia depois, que eu fui a um restaurante, estava muito frio. O primeiro impacto que eu tive, quando eu cheguei no restaurante com sobretudo, tinha uma pessoa para tirar meu sobretudo, pegar meu chapéu, meu cachecol, falei, meu Deus, era um sonho. O impacto foi a volta. Quando eu voltei desse um ano e pouco da França, do série, que eu entrei em Caxias, que eu sempre gostei de ir ao cinema, que eu olhei um cinema chamado River, eu falei, gente, aí que eu entrei em choque, assim. A imagem de Paris com a imagem de Duque de Caxias. Eu tenho gravado essa disparidade, assim, entendeu? Ficou uma coisa muito, muito acentuada na minha vida, que a cultura francesa nesse período conseguiu penetrar na minha sensibilidade, entendeu? Eu fiquei com outro olhar já, era outro olhar.
Você falou que conseguiu dispensa do sítio para fazer essa série. Eu vi que pouco depois também aí você estava fazendo telejornais, né? Telejornais infantis.
É, eu fui pra TVE, eu fiz o Olha Aí, eu fiz diversos de fofoca. Aí eles me botaram no programa, na faixa de programas infantis da TV Educativa, que hoje é Canal Brasil, TV Brasil.
Como é que era um telejornal infantil?
Eu apresentava o jornal, eu e uma outra menina. Depois era um repórter que saía na rua chamado Foca, é? E ele emprestava tudo, até pato, galinha, ele queria conversar. Fala aqui, entendeu? E isso, as crianças ficavam encantadas. Assim, eu ia nos colégios, eu fui num colégio de Jardim Botânico, é uma imagem que eu tenho, que as crianças saíram e treparam no muro, assim, gritando, entre Saci e Fofoca, porque era uma imagem muito forte na época, de 77, 78, desafio. Era muito. Se hoje é, imagina na época. Eu não podia ir à praia.
Você já estava fazendo comunicação nessa época?
Foi quando eu estava fazendo comunicação. Eu estava fazendo comunicação. Quando eu voltei, eu fui fazer comunicação. Eu estudei até com os atores. Estudei com o Lauro Corona, o Fernando Eiras.
Você se vê como jornalista também? Se vê como mais ator? Como é que você se enxerga?
O meu olhar jornalístico é para autocrítica de algumas coisas. Mas eu sou ator, eu sou ator. Eu sou ator porque eu acabei de fazer uma novela agora. Eu fiz um angolano quase 10 anos, né?
No Zorra, né?
De Zorra. Eu depois eu conversava com a minha mulher, porque eu estava preocupado em não levar nenhum gesto, nada, de um personagem de humor para a novela que foi bom sucesso, que era o Drama. E eu fiquei muito feliz porque eu, graças a Deus, consegui montar um personagem, uma pessoa do subúrbio do Rio de Janeiro, que hoje eu ouço. E é o fofoqueiro, não é? Então eu consegui fazer.
E bom sucesso também fez uma homenagem pro sítio, né? Com você e a Cuca.
A Estela Freitas.
Como é que foi essa experiência?
Pô, olha só, é uma experiência muito legal porque a gente estava quase esse tempo todo, nós nunca trabalhamos juntos. Mas eu falava para a Estela, não vamos sofrer, vamos fazer. Vamos fazer esse personagem pequeno, mas vamos fazer com dignidade e com alma, que eu estou dizendo para você. Tanto que a escritora no final, o meu personagem, ele é o cronista, ele é que diz o cotidiano do subúrbio, do Monte Serra. Olha só, eu fazia que era isso, onde estava assim, não é? Foi lindo, foi muito lindo.
Trabalhar com a sua filha também deve ter sido.
Eu fiz um filme com a minha filha, chamado Através da Sombra, que poderia ser melhor, mas em circunstância de uma outra coisa que também não vou citar, né? Mas eu tenho uma imagem, do filme assim, muito legal e abençoado. Muito, muito.
Uma coisa aqui que ficou para trás, que é sobre a sua relação com cultura, com samba também é muito forte, né? Eu vi que você compôs já samba enredo, você casou na Mangueira.
Mas a Mangueira, aquilo foi fake news. Eu não casei na Mangueira. Sempre foi uma brincadeira que um amigo
Ah, é?
fez. É que nem que eu casasse na Mangueira, entendeu? A minha era minha. Eu nunca casei na Mangueira.
Ah,
Aquilo
não.
mais. Não, casei na Mangueira nada. Aquilo foi uma brincadeira que pessoas na época, entendeu? Mas samba é uma coisa que minha família teve escola de samba, né? Você vê que a vida é dessa forma. Minha avó era uma Valença, na região do Café, que é Vassouras, e das Flores ali. É, com certeza, escravos que saem de Valença, vão para o Morro do Salgueiro, a minha família da minha avó, da minha mãe. Minha avó não se adaptou, comprou um lote em Caxias, onde virou esse sítio. Chegando em Caxias, ela fundou o Salgueiro junto com meus tios, lá, meus avós. E como elas gostavam do samba, foram para Caxias e montaram uma escola chamada Capricho do Centenário. Que de Caxias tinham quatro escolas. Era Capricho do Centenário, União do Centenário, que foi uma briga da família que fizeram União, Cartolinha e Vila. Essa junção de quatro escolas, depois, que virou a atual Grande Rio. São três cores por causa disso. O verde é do Capricho, o vermelho é da Vila, entendeu? E o Cartolinha ficou com branco, porque o Cartolinha era branco e dourado. As
Caramba.
outras eram branco e azul, branco e vermelho.
Como é que você começou a escrever samba?
Porque é o seguinte, eu ia com 7, 8 anos, ia com os ensaios, e via, eu tenho samba que até hoje, daquela época, eu tenho decorado na minha cabeça. O primeiro que eu fiz, quando eu descobri que eu fui para o sítio, eu fiz o seguinte: eu acordei cantando, porque a tristeza fugiu de mim, me encontrei sorrindo, hoje eu sou menino, no cenário do jardim. Sonhei, sonhei, para mim foi original, como um sonho de primavera. Eu encantei uma galera como um dia de carnaval. Foi o primeiro, era a história do sítio.
Que lindo, que lindo. É, poxa, chegou a gravar?
Não cheguei a gravar, eu penso. Quem gostava do meu samba era falecido Emílio Santiago. Mas
Opa.
eu vou, já tenho o Pilar, que é um diretor, já gostou. Eu tenho certeza, antes de partir para papai, eu vou gravar meu samba. Eu tenho certeza.
Perfeito, Romeu. Últimas palavras, então. Queria que você contasse pra gente quais são os seus próximos projetos, se você já tem, né, algum projeto ou quer dar uma descansada. Agora, o que que você está planejando?
Olha só, eu vou dar uma descansada. Eu tenho um projeto, como eu gosto de cantar e sei o samba enredo, eu tenho um projeto de rodar o Brasil, ou seja, cantando samba, contando histórias, que eu já posso contar histórias. Eu não sou o Tio Barnabé, eu estou ficando o Tio Barnabé. Então, já que a literatura, eles querem esconder a literatura ou acabar com a literatura não acaba, porque a literatura está na respiração do ser humano. Então, quando o governo pensa em acabar com a literatura, ele está iniciando ou deixando muito mais grandiosamente a literatura nesse mundo em que as nuvens chovem a cada momento e a cada lugar no coração de quem ama ler livros.
Com certeza. Você quer escrever, então?
Eu vou fazer um livro de contos marginais, já tenho. Estou
Olha
esperando o
só.
momento exato. Eu tenho, claro. Eu tenho que deixar a parte de vídeo que eu tenho. Eu tenho que documentar algumas coisas para minha história. Eu tenho que ter documentos. Eu vou deixar documentos, pô. Eu não quero deixar morrer agora. E livro é documento.
Você está com quantos anos agora?
Estou há 13 dias de fazer 64 anos.
Olha aí, já deixo os parabéns aqui, tá? Ainda tem muita história pela frente.
E outra coisa, aos 64 anos, como na numerologia 64 é 10, eu vou estar fazendo um ano esse ano no dia de carnaval, dia 25 de fevereiro. É carnaval!
Você é Grande Rio?
Eu sou a junção. Hoje eu sou os dois. Eu vou sair no Salgueiro esse ano. E tenho certeza que o Salgueiro vai fazer um grande desfile, que é o primeiro palhaço negro do Brasil, entendeu? E a história é lindíssima. E vamos nessa, né? Minha avó vai levantar lá e vai aplaudir o Salgueiro.
Porra, que coisa linda. Muito obrigado, Romeu. Prazer te ter aqui. O nosso programa deve sair mais ou menos ali na primeira semana de março, porque ele saiu uma vez por semana, né? Já temos aí alguns na frente. Mas assim que sair, eu te mando o link e agradeço novamente. Foi um prazer conversar contigo. Vai ser uma alegria aí postar o programa e vou correr atrás da sacizada, hein? Se eu encontrar, eu te mando.
Vamos fazer a campanha de encontrar alguém que tenha. Já fiz, mas agora vai ser cada vez mais.
Vamos,
Onde
vambora.
está a sacizade? E mesmo se vai encontrar, uma hora vai encontrar, essa campanha vai mexer com muita gente, não é?
Vai.
Vocês vão, vai mexer. Eu quero, antes de morrer dessa terra onde a literatura tentam expandir ou tentam matá-la, que a sacizade acende novamente.
Valeu, meu cara. Grande abraço.
Valeu, um abraço, boa tarde. Desculpem alguma coisa.
Que isso, foi ótimo. Tchau, tchau. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores, que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br/saci e no picpay.me/colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana, sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para os nossos apoiadores da última semana, que são o Maurício da Fonte Filho, o Leandro Araújo e o Mikael Meneghetti. Mikael que pegou o plano de consultoria, que dá direito a uma webconferência comigo todo mês para falar do seu projeto folclórico. É mais em conta do que fazer particular, hein? Fica a dica. E eles se juntam a essa equipe maravilhosa, formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Bruno Janowski, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Valendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Geossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Marco Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Nildo Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeldt, Thiago Chiavegatti, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. É tanta gente que daqui a pouco acaba o fôlego, hein? Eu quero ver essa lista aumentar cada vez mais. No último programa, nós anunciamos que sortearemos hoje o vencedor de um exemplar de Serpentário do Felipe Castilho, cedido pela editora Intrínseca. E o vencedor foi o nosso ouvinte, Maicon Torres. No mês que vem, nós vamos sortear mais mais um livro aqui no primeiro programa do mês. Dessa vez é cedido pelo nosso apoiador Zé Wellington, que é o livro Cangaço Overdrive, um quadrinho que ele roteirizou para a editora Draco. Se você apoiar a partir de R$7, vai estar concorrendo a esse quadrinho também. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Leonardo Tremesquim, do Mitografias, e produzido por mim, Andreoli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
De tanto andar pelo mundo todo, aprendi coisas do fundo grande do que vi, do que não vi, do que vejo. Que não vejo. Cada dia no meu canto tem um outro encantamento. Cada coisa no meu canto tem um outro fundamento.
E cada dia na minha cara um pouco de cada tempo. Cada dia na minha cara um pouco de cada tempo. Bate na pedra preta, quem bate com pé firme e forte, não tem medo de careta. Bate com pé na pedra, bate na pedra preta, quem bate com pé firme e forte, não tem medo de careta.
Foi nessa batalha, foi,
que nos valham nessa hora. Nessa mata tem flores, os olhos.